Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Entramos no coração de Aveiro, na sua zona central, mais nobre, mas numa perspectiva quase diria metafórica, uma vez que falamos de todo o município, de toda a região do país e muitas vezes também nestas edições do que se passa no mundo, e estes são tempos em que se fala mesmo do que se vai passando um pouco por todo o mundo. Vamos para mais um debate político, já com vários convidados em ligação. Raquel Wilson, do Bloco de Esquerda, Filipe Guerra, do PCP, João Sousa, do Partido Socialista, Catarina Barreto, em representação do Partido Social Democrata, para o nosso debate habitual. Estamos num dia especial, Dia da Europa. Estamos numa semana especial, na antevéspera de um feriado municipal que está para chegar, um pouco mais, dia 12 de maio, e com celebrações desta vez colocadas mais no espaço cibernético. São os tempos da pandemia, com o condicionamento a esta presença mais física no espaço público. A rádio é também esse espaço público. Bom dia a todos. Vamos começar por esta questão que nos tem ocupado estes tempos, a questão da pandemia, e hoje numa perspectiva mais regionalizada ou mais localizada, mais municipal também, perceber até que ponto é que as autarquias conseguiram responder, têm conseguido responder e ajudar, até que ponto é que as instituições estão a conseguir responder, também ao nível da saúde e do serviço de saúde, ao nível dos meios, ao nível das respostas e ao nível das competências de cada um e da articulação de todos. É um pouco esta a ideia para o programa de hoje. Vou começar, se calhar, pelo Filipe Guerra. Bom dia, Filipe. Que avaliação é que é possível fazer? Já estamos com dois meses e qualquer coisa deste trabalho, que começou por ser, no fundo, uma imposição quase de disciplina para todos, mas que é também muito mais do que isso. É também uma marca de solidariedade.
Mas bom dia a todos. Bem, olha, Eu para começar, eu gostaria só de dizer uma coisa muito, muito simples. Não podia deixar de falar que hoje passam 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, da data do nazifascismo. Isso é uma data que eu não poderia deixar nunca de assinalar, pela importância que ela teve, portanto, para o curso da humanidade e para a sociedade, até conforme nós a conhecemos hoje. Pronto, em relação à questão, ou às questões que o Carlos coloca, eu creio que, e aquilo que é significativo também da situação do país, do seu desenvolvimento, tem a ver com o facto, e é uma situação que o Covid e toda esta situação demonstra muito claramente, é que o Estado, de facto, estava impreparado em larga medida para ter de resolver de uma forma tão expedita o conjunto de problemas sanitários e de segurança que um problema com as características da pandemia Covid-19 traria ao país. Quando aqui falamos de Estado, não falamos naturalmente apenas daquilo que é o Estado central, mas também aquilo que é o poder local, como outra expressão do Estado. E aí, naturalmente, que o Covid-19... tendo e atribuindo no seu combate algumas responsabilidades ao poder local, não é este o poder que está melhor preparado, quer do ponto de vista dos meios, quer dos recursos, quer do ponto de vista das competências, naturalmente, atribuídas, que está melhor preparado ou que tem a atribuição principal de combate a uma pandemia. Não obstante isso, creio que muitos autarcas tiveram, não poder falar de todos, porque naturalmente estou conheço a ação de todos, mas creio que o poder local procurou dar as respostas que lhe foram possíveis dar no âmbito daquilo que é o combate às consequências do Covid, no apoio às populações, no esclarecimento. E nesse aspecto acho que é importante valorizar isso. Acho que é realmente importante valorizar isso, na exata medida em que somos um país que, do ponto de vista administrativo, não tem a regionalização. Portanto, é um país muito centralizado do ponto de vista da atribuição de competências. E aquilo que foi a atuação de muitos autarcas em áreas do país, em regiões do país, onde o governo, os ministérios, algumas direções gerais, de facto, não tinham, não estão preparadas, nem têm condições de atuação, muitos autarcas deram respostas muito positivas. Não vou estar agora aqui a enumerar, mas creio que há vários exemplos disso, de lugares em que o papel, o poder local tiveram um papel muito importante.
Já vamos perceber se Aveiro é um desses casos ou não. Agora, João Sousa, bom dia também. Pedia-lhe uma primeira leitura, ainda que mais genérica, sobre estes tempos. Isto para os universos municipais, se quisermos, para todas as instituições, sejam elas particulares, sejam elas da esfera pública, foi um desafio de uma transformação quase do dia para a noite. O microfone não está ligado, João Sousa.
Bom dia, Carlos, bom dia, auditório, bom dia aos colegas de painel. Em relação a esta situação, eu corroboro de alguma maneira as palavras do Filipe. Claramente que as dificuldades, e o Filipe estava a dizer que o Estado não estava preparado, penso que naquilo que nós vemos mundialmente, nenhum Estado estava preparado, não é? Por isso, de alguma forma, isso condicionou o funcionamento do Estado Central e consequentemente, as autarquias, de alguma forma, tiveram que substituir e responder dentro do limite das suas possibilidades àquilo que eram os problemas que foram apresentados e que nos foram colocados. Umas responderam melhor, outras responderam pior, dependendo das características das disponibilidades financeiras que tinham e daquilo que à partida é a capacidade de cada autarquia, mas no limite acho que a resposta com críticas que eventualmente possam ser feitas, as autarquias procuraram responder da melhor maneira possível em benefício das populações e isso é evidente a nível nacional. Penso que em termos genéricos e para já é isso que eu tinha que dizer.
Catarina Barreto não está propriamente na condição de autarca, mas é indissociável, é autarca, portanto vive isto de alguma forma também por dentro. Foram tempos de grande exigência, ou têm sido tempos de grande exigência.
Bom dia a todos. Efetivamente foram tempos muito desafiantes para quem está em cargos executivos, sobretudo, porque vivemos tempos excepcionais e que nos exigiram também medidas excepcionais e para a qual nenhum autarca estaria preparado, nem nenhum governante do mundo. Foi um desafio que foi imposto a todos nós. Penso que, em geral, a resposta foi muito positiva. A nível local e a nível nacional também assistimos a respostas muito positivas das autarquias. As autarquias complementaram a atuação do Estado Central e, efetivamente, devido à sua proximidade da população, conseguiram fazer um papel desde logo na primeira linha de sensibilização e depois também de apoio a respostas mais concretas que eram necessárias ser dadas e que o poder local tem essa facilidade atenta à proximidade da população de que beneficia. E penso que Portugal, e Aveiro não foi exceção, tivemos excelentes exemplos de respostas de autarquias locais que com os seus próprios meios, que por vezes não são muitos, mas conseguiram efetivamente dar essa resposta e complementar a resposta do Estado Central e desta forma conseguiu-se de alguma forma que os resultados nesta primeira fase não fossem tão agressivos para o nosso país neste trabalho de equipa e de rede que se criou entre as várias instituições, entre as autarquias, entre as instituições de solidariedade social e, claro, também o próprio governo. Portanto, criou-se aqui um trabalho de equipa em prol de todos e que beneficiou numa vantagem clara e inequívoca, que efetivamente foi o maior desafio que qualquer autarca teve na sua vida autárquica. É certo que a minha não é muito longa, mas penso que nenhum nunca se tinha visto a braços com um problema como esta pandemia e, portanto, foi o maior desafio de todos nós e que se mantém, convém dizer que se mantém, porque efetivamente a preocupação mantém-se e é diária. E, sobretudo, neste desconfinamento, a nossa preocupação ainda se torna mais premente, porque nos exige mais atenção e mais vigilância às medidas de desconfinamento que vão sendo adotadas.
Raquel Wilson, bem-vinda também a este programa, a este canal central. Que avaliação faz o Bloco num primeiro momento a estes dois meses? E convém dizer isto, a Catarina acabou de o acentuar e creio que essa é a mensagem que toda a gente tem passado. Isto não acabou, estamos em curso, não é?
Exatamente, bom dia a todos. Como a Catarina disse, nós ainda estamos no início, acho que ainda há muito para fazer. Corroboro tudo o que os meus colegas disseram, mas acho que falta aqui um ponto essencial que ninguém mencionou, que é o trabalho da comunidade e dos cidadãos. nós, sem eles, não fazíamos metade das coisas. E o poder local, sem os cidadãos, não faz nada. E, portanto, acho que faltou essa nota importante. No geral, os meus colegas já mencionaram tudo o que era importante mencionar sobre o panorama do país e o panorama local. Efetivamente, o Sistema Nacional de Saúde e a sua atuação, e lá está o facto de nenhum autarca estar à espera de uma pandemia e ter respostas exatamente preparadas para dar, mas sem dúvida que uma grande ajuda que nós tivemos foi os cidadãos e o trabalho comunitário. É isso.
A sociedade civil em destaque, e na sociedade civil incluímos seguramente profissionais de saúde, mas muitas pessoas, e todas à sua medida, têm dado um pouco de sinistro. As autarquias, e falamos no caso da Aveiro, começou com um pacote de 3 milhões de euros, já aumentado em mais 2 milhões, portanto 5 milhões de euros, anunciou esta semana agora numa segunda fase de execução desse programa, e o tema esteve em debate esta semana na reunião de Câmara, uma reunião em meios digitais, e agora eu começaria pelo João Sousa, uma vez que é um dos elementos participantes também nestes encontros e, portanto, conhecendo por dentro muitos dos dossiers. Esta questão levou mesmo o Partido Socialista a falar na necessidade de, no fundo, olhar para os exemplos, os bons exemplos em vários pontos do país, salientando que este é um esforço coletivo, que este não é um tempo para heróis. Isto significava ao certo o quê, João Sousa?
Ora bem, no final tem que haver um enquadramento em relação a esta situação. Isto já estamos com 2 meses desta pandemia, e da parte do Partido Socialista, numa fase inicial, nós colocamos uma proposta de plano, um conjunto de ideias de plano, a 20 de março, e por isso somos parte da solução, não parte do problema. A primeira fase do programa municipal de apoio aparece numa data posterior, e por isso nós estivemos sempre preocupados com a necessidade de haver um programa, apoiámo-lo sempre numa estrutura construtiva e com uma preocupação construtiva em relação à sua formulação. Em relação à primeira fase, não há dúvidas nenhumas, nós sabíamos que iriam haver uma segunda e uma terceira fase. E por isso ficámos a aguardar a apresentação desta segunda fase. O que acontece é que essa segunda fase aparece apresentada e parece o programa divulgado na reunião de Câmara, mais em termos de despacho do seu presidente, no início da semana, depois é aprovado em reunião de Câmara na quinta-feira, nós votámos favoravelmente. E com algumas reservas em relação ao programa. E essas reservas residem efetivamente, os desenvolvimentos políticos da reunião, no final houve uma intervenção para analisar a estrutura do programa, o Sr. Presidente não gostou de algumas observações que eu fiz em relação a esse mesmo programa, nomeadamente uma perspectiva, e quem leu o documento verifica que há um problema sério, que é o problema da pandemia. E depois misturam-se no próprio programa outras situações que de extraordinárias não têm nada. Aparecem situações ordinárias metidas no programa, nomeadamente a abertura da biblioteca, a abertura de uma carrinha itinerante da biblioteca, uma capacitação da estrutura que à partida provavelmente já deveria estar estruturada, e por isso há um conjunto de medidas neste programa que de alguma forma não estão cá. Não quer dizer que as que não estejam outras e que são importantes. Agora, nós sempre pensámos é que esta segunda fase fosse uma segunda fase muito mais detalhada, muito mais desenvolvida, muito mais a favorecer ou a distribuir pelos cidadãos. E nós notamos uma outra coisa, é que entre esta segunda fase do programa há claramente, em relação às entidades empresariais que necessitam de ser ajudadas, isso é evidente, uma ajuda até junho, mas, por exemplo, em relação às pessoas, nota-se aqui uma não tão equitativa distribuição desses mesmos apoios. Por isso é uma crítica à forma como o programa está feito. Não quer dizer que o programa não seja válido e por isso nós aprovámo-lo. Acontece é que, na estrutura que o documento tem, poderíamos ir mais além. E a prova que poderíamos ir mais além é em todas essas propostas que nós apresentámos depois e que, de alguma forma, estão evidenciadas no nosso comunicado após a reunião. Eu só queria dar aqui um exemplo e uma situação clara em relação a isto. Não temos, se repararem, em termos de apoios, acho que nós temos uma redução da taxa de resíduos sólidos urbanos em 2 meses. A Câmara Municipal de São João da Madeira vai reduzir o IMI dos seus municípios. O saldo da Câmara Municipal da Aveiro em 22 de Abril, independentemente dos PAMs e dos FAMs e dessas coisas todas, neste momento é de 57 milhões de euros. Quer dizer, a minha pergunta é esta: não seria possível ser muito mais e ser muito mais proativo, se assim se pode dizer, nas ajudas às pessoas, nas ajudas às empresas, desenvolver isto de outra forma? Esta é a nossa crítica. A nossa crítica não foi bem aceita. Entenderam que nem todos estavam a trabalhar para o mesmo lado. Não, nós estamos a trabalhar para o mesmo lado. Agora temos umas maneiras de pensar diferentes e formas de atuar diferentes. Isto é a democracia a funcionar. São ideias diferentes, independentemente, e não só das ideias, e por isso esta situação que acabou de dizer, da forma como comentou, é do problema de não ser herói. Há muitas formas de resolver os problemas. E as formas de resolver os problemas vai da maneira de ser das pessoas. Há pessoas que resolvem não aparecendo. Há pessoas que resolvem, algumas vezes, aparecendo. A lógica é tão simples como isto. Se calhar em tempos de pandemia era necessário mais recato. Era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado.
É na leitura daquilo que, no fundo, foi vivido por dentro em reunião de Câmara. A Catarina, creio que estará também familiarizada com esta questão, a partir das interações da Câmara com as juntas de freguesia, ou ao nível também partidário. O que é que diria? Estamos perante o bolo necessário e as medidas necessárias, ou ainda aquém do que é necessário?
Nós estamos perante um programa complexo e que assenta em 3 fases. Estamos, efetivamente, na segunda fase. E nesta primeira e na segunda fase, entre despesa e receita que a Câmara deixa de receber, estamos a falar já de 2 fases que comportam um montante de 5 milhões de euros. Portanto, verba própria da Câmara. É uma verba avultada. Sabermos se é o necessário ou não, ainda estamos em execução. Sabemos que, de facto, já comporta um grande sacrifício da Câmara. Numa primeira fase, tivemos já, portanto, é tal coisa, as 2 fases comportam já os 5 milhões divididos nestas 2 fases e em que há apoio a uma série de IPSS nesta primeira fase e na segunda fase já há um apoio mais de relançamento económico e social. E é também complementado pelo apoio que as próprias juntas e pelas próprias IPSS dão no local e pelas próprias instituições de solidariedade social. Portanto, não podemos analisar este programa per si, mas complementado, que é complementado por todas as instituições que estão no terreno. Isto é, muito do apoio social é dado neste momento pelas juntas, atento à sua proximidade, e pelas instituições de solidariedade, como entre elas destaca o trabalho da Caritas, que está a fazer um trabalho notável. E, portanto, entre outras. E como este apoio tem um complemento, e aliás, nesta fase 2, prevê-se já também um apoio às juntas de freguesia, atento a este dispêndio que tiveram e esta ação de complementariedade que tiveram, eu penso que o programa está bem desenhado, está ajustado à realidade de Aveiro e, para já, parece adequado, sendo certo que o programa, tal como a própria pandemia, estão em execução e, portanto, poderá ser alvo de reajustamentos. Aliás, neste plano que vivemos, tudo é um bocado alvo de reajustamento, na medida em que, volto a frisar, ninguém tinha um plano gizado de raiz no dia 10 de março, aliás, no dia 2, quando a pandemia entrou em Portugal. Tudo no dia 2 de março, ninguém tinha este plano gizado. É um plano que se vai construindo, atendendo às necessidades e que se tem afigurado, no terreno suficiente e uma excelente resposta. Falamos de um investimento em 2 fases de 5 milhões de verba própria da Câmara Municipal de Aveiro. Ou seja, é um investimento já muito avultado. E que contou não só com o apoio a uma série de instituições, como conta também com apoio a medidas concretas ao cidadão. como seja a taxa, a tarifa de resíduos urbanos que bem foi falada, como seja a isenção dos parquímetros, como seja também os 420 computadores que foram distribuídos às crianças com mais dificuldades e que não tinham acesso aos computadores para poderem fazer as atividades letivas, como seja o apoio psicológico, como seja um gabinete de apoio. Portanto, há aqui uma série de respostas que têm estado a existir à população, à área, à nossa área, também uma das nossas principais áreas do turismo, com isenção de uma série de taxas, e que, se o plano é tal coisa, está em execução e é complementar com uma série de outras respostas. Portanto, poderá ainda sofrer alterações, mas tem-se verificado ser adequado à realidade do município e, por hora, suficiente, sendo certo que a segunda fase estará em execução por tempo indeterminado para avançarmos para uma terceira fase e poderá sofrer ainda alterações.
Raquel Wilson, para o Bloco de Esquerda e de uma avaliação feita até ao momento, a primeira fase já cumprida, agora já uma segunda fase de execução, que sinais positivos e negativos encontra?
Então, primeiro é verificar como é que a sociedade e a economia aveirense têm conseguido, como é que chegaram a este momento. E podemos afirmar que despreparada, porque o modelo que está vigente em Aveiro é um modelo económico virado para o turismo e para a especulação imobiliária. Isto é visível desde que andamos a discutir as obras em Aveiro. O modelo que existe em Aveiro levou à criação de uma cidade com fim ao turismo e à especulação imobiliária. E surgiu então a construção de imensos hotéis, imensos alojamentos para os turistas, fez aumentar as rendas de forma completamente ridícula, esquecendo-se que há uma população de estudantes universitários que não têm poder de compra para ter uma renda a 500 euros, como nós estamos a ver. E depois também não podemos deixar de falar, claro, do tão contestável parque de estacionamento de um Rocio subterrâneo, para dar resposta então a este modelo económico do turismo. E, portanto, podemos dizer que o município não tem nenhuma política de habitação. Não tem. Não há eles acabam por investir no espaço público, mas para valorizar, então, esta especulação. E o que acontece? Aveiro está a colocar dinheiro público ao serviço da especulação imobiliária. E, portanto, é uma política de direita e está a fazer com que haja, então, um desfazamento e uma desigualdade social terrível no centro de Aveiro e fazer com que só alguns cidadãos, que é a minoria, tenham poder de compra no centro de Aveiro. E isto fez o quê? Criou, então, as desigualdades sociais e preparou mal o Conselho para dar resposta a esta pandemia. Nós não temos uma resposta. E o plano tem bastantes, o pacote que foi apresentado tem bastantes lacunas. E uma delas, sem dúvida, que vou passar a referir, tem a ver com o facto, por exemplo, da CPCJ só tem que retomar as visitas domiciliárias, porque as condições da com condições na proteção sanitária dos trabalhadores e das famílias visitadas, mas a CPCJ de Aveiro está a reduzir reduziu as visitas ao estritamente essencial. Isto é um dado bastante preocupante, porque e a própria instituição até veio falar e dizer que não conseguiam contactar muitas das famílias que estavam sinalizadas. Isto é gravíssimo, porque isto, nós estamos a falar da violência doméstica, estamos a falar de maus-tratos, e que há um agravamento, então, que eu vou passar a explicar, porque é um termo criminológico, que é um agravamento das cifras negras. Nós não conseguimos saber quantos crimes é que estão a acontecer, porque há um desfazamento entre os crimes que estão a acontecer e os que chegam às polícias, o que chegam então a ser denunciados. E o que acontece? É preciso, então, reforçar a visita às famílias que estão sinalizadas, quer através dos contactos telefónicos, quer também assegurando, como é óbvio, a proteção dos familiares, dos familiares e também dos profissionais de saúde, mas sem dúvida que as reuniões presenciais para as crianças é um fator essencial na sua proteção também. E, portanto, é essencial utilizar esses expedientes para garantir a monitorização, então, tanto das crianças como das vítimas. A doutora Catarina referiu que os paquímetros, sim, não estavam a ser cobrados, mas, no entanto, os transportes públicos estão a ser cobrados. Portanto, é fundamental a manutenção da gratuitidade dos transportes públicos até a reposição total da oferta. E vamos então reforçar a higienização dos transportes coletivos e a suspensão da cobrança dos seus passos e bilhetes de transporte. E também vamos reforçar a oferta dos transportes nos horários e percursos profissionais dos serviços essenciais. Porque, efetivamente, os recursos já são muito poucos. Os transportes públicos são escassos e nós sabemos, isso já é um tema bastante discutido, então agora tem que ser reforçado. Estamos a falar de profissionais que muitas vezes não têm carros, que precisam de se deslocar e não pode nunca ser cobrado em época de pandemia. É isso.
Para já, e desta leitura, eu vou saltar para o Filipe Guerra. No fundo, pegando aqui um pouco neste discurso de Raquel Wilson, do Bloco de Esquerda, o plano traçado para, digamos assim, um iceberg e a face visível desse iceberg, há aqui um lado escondido que não se vê ainda nesta potencial crise, Filipe Guerra?
Sobre este plano, eu creio que... Eu li o plano e aquilo que francamente posso dizer é que das dezenas de pequenas e grandes propostas que somam às do primeiro plano, do plano inicial, eu diria que de facto não há ali nada que nós, depois de lermos, possamos criticar. De facto são medidas, a maior parte delas, eu diria todas, pronto, que revelam alguma preocupação, algumas são ideias simples, como já aqui foi dito pela Catarina, portanto, isenção de algumas taxas, de alguns impostos, alguns pequenos apoios pontuais, mas são essencialmente coisas muito curtas, muito simples, que do ponto de vista geral não resolvem problemas. E aqui é que está, o nó górdio desta questão do Covid-19. E aquilo que são as atribuições e competências do poder local. E isto entronca também com aquilo que foi a primeira questão deste debate, sobre se as autarquias estavam em condições ou estavam a fazer um trabalho positivo ou negativo em relação ao combate às consequências da pandemia. O problema de fundo é este. É que do ponto de vista do poder local, das suas competências, ele de facto não tem uma capacidade de intervenção, nem tem uma dotação de meios, nem qualificação legal para de facto dar grandes respostas. Nesse sentido, o que se pode dizer daquilo que é o plano apresentado, a segunda fase do plano apresentado pelo Municipal de Aveiro, pronto, sim senhor, não há nada a obstar, não há nada a objetar, são um conjunto de ideias interessantes, mas... Qualquer pessoa, qualquer cidadão atento percebe que aquilo do ponto de vista da sua eficácia é útil, valorizamos, deve existir. Em alguns casos, eventualmente, poderia e deveria ter ido mais além, nomeadamente naquilo que são os apoios às famílias que viram os seus rendimentos diminuídos. Mas, do ponto de vista essencial das grandes questões da atualidade, aquilo para não dar resposta a nada. Mas nem poderia dar, porque, de facto, a Câmara Municipal de Aveiro não tem competências para muito mais do que aquilo que já está a fazer.
Então, antecipando um pouco também o debate, ou dando aqui uma linha ao debate, Filipe, pedia-lhe também a sua intervenção para dizer o que é que deveria mudar para que essa intervenção fosse integrada, fosse mais eficaz no futuro. O que é necessário fazer em Portugal?
Ouça, naturalmente, nada do que eu vá dizer é alheio àquilo que são os posicionamentos do Partido Comunista Português. Portanto, as nossas posições sobre estas matérias são muito conhecidas. Nós, desde o início da pandemia, e antes, naturalmente, já temos apresentado um conjunto de propostas muito significativo no âmbito da Assembleia da República, nomeadamente naquilo que são respostas essenciais para aquilo que é a defesa da economia nacional. No essencial, esta é a grande questão, é a defesa da economia nacional. O país não pode realmente entrar numa espiral recessiva. Temos colocado, não só no Parlamento Português, mas também no Parlamento Europeu, um conjunto de preocupações sobre aquilo que são os eventuais apoios ou não apoios da União Europeia ao nosso país. E isto aqui nós tememos que, de facto, a situação não seja nada risonha e que as expressões como vai ficar tudo bem, de facto, não passem precisamente disso, de expressões. Aquilo que o PCP considera é que neste momento é fundamental defender, portanto, a produção nacional, o processo produtivo, defender os trabalhadores, pôr cobre às situações de abuso do layoff, a situações, portanto, que não são de todos justas. É preciso parar imediatamente com a distribuição de lucros e dividendos das grandes empresas. Não se percebe, numa situação de grandíssimas dificuldades para o português. Esta semana, vimos todos esta semana, a EDP aumentou os seus lucros 45%. Portanto, como é que é possível, neste contexto, uma empresa destas ter 45% de aumento de lucros? Quer dizer, isto é um negócio da China, é, digamos desta forma. E é de facto, há de facto que repensar a economia nacional, transformando-a numa economia mais justa, mais solidária, mais equitativa. Porque as saídas para esta crise, como também já foi dito, e até dissemos aqui também há 15 dias, seguramente não podem passar pelas saídas que se tornaram desastrosas para a última crise, que foi a imposição da austeridade, cortes nos direitos laborais, cortes nos direitos sociais, destruição do Estado, entrega do dinheiro ao grande capital financeiro e bancário. As soluções para esta crise não poderão passar por isso. Nesse sentido, nós consideramos que é positivo que o poder local faça o que possa, que o poder local tenha pequenas iniciativas dentro do seu quadro, mas é realmente ao Governo da República, à Assembleia da República e, em larga medida, também àquilo que são os poderes da União Europeia, que cabe a competência para, de facto, as grandes medidas políticas podem, no limite, ou pelo menos, limitar os impactos da crise. Mas é preciso realmente ir muito mais além do que isso. Porque o quadro económico é realmente desastroso. Nós estamos a falar de um país que tem, números redondos, mais de 2 milhões de pobres, 1 milhão de trabalhadores em situação de layoff, e não querendo ser alarmista, mas em muitos casos o layoff vai mesmo ser a antecâmara do desemprego. Estamos a falar de um país que se fala que terá cerca de 400 mil portugueses, repito, 400 mil portugueses a requerer assistência alimentar. Portanto, a saída para a crise seguramente não passará por políticas de direita, de concentração de rendimento e de capital, mas sim por um país que seja capaz de produzir, que ganhe soberania, suficiência, que seja capaz de, portanto, dar trabalho aos portugueses, aumentar rendimentos e, de facto, com um Estado que tem de ser capaz, é preciso capacitar o Estado de respostas, salvaguardando soberania. E no âmbito da União Europeia, eu preciso dizer isto porque é fundamental. O papel que a União Europeia teve durante o período e o pico da crise sanitária foi uma absoluta nulidade. Foi uma absoluta nulidade. Não apoiou países que precisavam, desesperadamente, e foram outros que tiveram que apoiar, como a Espanha, como a Itália. E neste momento, no ponto de vista daquilo que é as soluções financeiras para o futuro e aquilo que é o chamado fundo de emergência, é preciso perceber que esse fundo de emergência, se for de facto feito com a constituição de mais dívida, o que irá acontecer a pequenos países já de si endividados, como Portugal, por exemplo, irão acrescentar dívida à dívida que já têm, ficando, salvo seja, eternamente amarrados a uma situação constrangedora de permanente perda de fundos necessários para a solução dos problemas nacionais.
Catarina Barreto, que mecanismos, que mudanças é que as autarquias perspectivam, no fundo, para o futuro? A saúde andava ali pelo meio dos dossiês, das pastas, é a educação, é a cultura, e de repente passou para o topo das preocupações.
Sim, sem dúvida que a saúde passou para o topo das preocupações a nível mundial, não foi só a nível local e a nível das autarquias, mas efetivamente fez-nos dar prioridade ao que conta, que é a saúde e a vida, e andávamos eventualmente todos um bocado trocados. Em Aveiro temos o problema que todos conhecemos da ampliação do Hospital de Aveiro e, portanto, impõe-se trabalhar este dossiê mais profundamente e avançar com ele, porque é efetivamente uma das grandes preocupações, se não a maior existente, é a saúde. No entanto, também é o fenómeno do coronavírus económico que tanto se fala, e é preciso ter aqui alguma cautela com a economia para não corrermos o risco de termos situações muito graves, situações de miséria. O número de famílias apoiadas já disparou. Por exemplo, falo do caso de Erasmus, que é uma realidade que eu conheço, em que tínhamos 37 famílias apoiadas pela Caritas e neste momento temos 52. No espaço de quase 2 meses temos um aumento exponencial e numa freguesia em que não temos grandes problemas de ordem social e, portanto, já disparamos de 37 para 52 famílias apoiadas pela Caritas. Isto não se passa a nível da realidade da freguesia, mas passa-se a nível nacional. E vimos chegar pedidos ao Banco Alimentar de pessoas que não chegariam, de pessoas que têm os seus rendimentos que não têm rendimentos atualmente, de pessoas que não estão contempladas por qualquer medida. E nisso falo da minha profissão, que é uma das que não está contemplada por qualquer medida, e portanto vimos também chegar a nível nacional advogados ao Banco Alimentar e outros profissionais que não estão a receber qualquer apoio. E pegando também no que o Filipe Guerra disse, e bem, eventualmente impunha-se pensar e que a pandemia resultasse para todos num reforço das competências das autarquias locais. Portanto, num caminho para as autarquias locais terem mais competência para conseguirem, em situações graves como esta, terem uma resposta eventualmente mais capaz e descentralizarmos aqui um pouco, tentar proximidade também, apoiar, sentar-me na proximidade da população e percebermos que numa situação de pandemia ou numa situação grave como a que vivemos, se as autarquias locais não tiverem respostas e mecanismos legais e financeiros, por muito boa vontade que exista, não conseguirão ir muito além do que propõem, sob pena também de cometerem ilegalidades e os autarcas virem a ser responsabilizados por isso, pela boa vontade excessiva. Portanto, impunha-se pensar, repensar o quadro que temos das autarquias locais, repensar as competências legais, repensar a Lei 75 das competências das autarquias locais, reforçar essas competências, poderá não servir já para este efeito imediato, mas servirá certamente de futuro para uma situação que se volte a viver. E depois também, na sequência do que já falamos no último debate, efetivamente a resposta para esta crise passa pela solidariedade. A grande chave, a grande palavra é a solidariedade. A solidariedade de todos e a solidariedade para com todos. E, portanto, reconhecer também o papel dos cidadãos, e também foi reconhecido, e reconhecer o papel de todos os que praticaram esta solidariedade, porque é efetivamente a única forma de conseguirmos ultrapassar esta situação, abdicando todos um bocadinho do seu espaço, do seu direito, da sua liberdade, em prol do benefício do outro. E foi também um bocado essa nota de solidariedade que conseguiu, e evento que conseguiu, com que não tenhamos tido resultados tão nefastos como outros países conheceram nesta primeira vaga, que ainda está em curso. Volto a lembrar, porque é sempre importante, não vão os nossos ouvintes pensar que já está terminada. Quanto ao papel da Europa, também se impõe repensar a Europa que temos, a Europa que queremos e a Europa que estamos a construir para o futuro. E se esta Europa é capaz de lidar em situações graves com o que sucede, ou se cada Estado-membro vai para a sua casa, fecha-se e resolve o seu problema, esquecendo que está integrado numa União Europeia e que se quer de cooperação e de ajuda. Portanto, hoje, sem dúvida, é um dia importante para se pensar sobre isso e sobre toda a pandemia. Essa reflexão deveria ter existido e essa interação entre os Estados-membros deveria ter sido mais reforçada, em prol do bem de todos e, eventualmente, até numa ação conjunta mais concertada de fronteiras e de outras medidas que poderiam ter sido tomadas atempadamente e concertadas pela União Europeia, se tivéssemos pensado a Europa como um todo.
João Sousa, há um antes e um depois, ou vai haver um... Há um antes e vai haver um depois da pandemia na vida das autarquias. Sabemos bem que quando há problema à escala mais local é logo ali que se bate à porta. Isto traz implicações para o futuro?
Claramente que sim. Se calhar tem que se equacionar, nomeadamente, o modelo de delegação de competências e descentralização que estava em cima da mesa. Acontece que, e nós lembramos, o processo de descentralização iniciado, de delegação de competências nas autarquias, foi um bocadinho uma emenda de restaurante em que as autarquias escolhiam ou não escolhiam consoante o interesse que estava aqui presente, e isso aconteceu. Se calhar o envelope financeiro também não foi o mais ajustado para algumas autarquias assumirem, isso tem que ser tudo claramente reequacionado e pensado porque uma situação deste género não se resolve claramente com centralismo, e a prova que um Estado central, e esta pandemia é o exemplo disso, por muita vontade que o Estado central tivesse de resolver os problemas, o que aconteceu foi que não chegava a todo lado, e não chegando a todo lado houve problemas numa série de sítios que provavelmente não será por falta ou vontade do Estado central de resolver o problema, mas os meios e a forma de estar no terreno não respondeu, e houve ali no início, e continuaram a existir durante ainda algumas semanas, uma série de problemas que deveriam e teriam que ser elaborados. Isto é um processo de aprendizagem rápida, é um processo muito que todos nós, não só as pessoas e a população, no final foi aprendendo, os políticos foram aprendendo, os governantes foram aprendendo, isto é um processo evolutivo. Nestes últimos tempos nós tivemos leis a serem elaboradas em relativamente pouco tempo, com a necessidade de elaborar a lei e retificá-la logo a seguir, porque isto é um processo em constante mutação, e isto é uma evolução muito rápida em pouco tempo, e claramente isto no final vai nos obrigar a repensar toda a estrutura, não só a estrutura de governo central, mas a estrutura de governo nas vários locais, nomeadamente nas autarquias, nas comunidades intermunicipais. Tudo isto tem que ser reequacionado, e este problema vai ter que obrigar a pensar uma forma diferente de governar o país, da mesma maneira que as pessoas vão ser obrigadas a alterar os seus padrões de vida e a forma de comportamento, e a forma como aquilo que nós dávamos como adquirido neste momento já não é aquilo que nós tínhamos assumido como algo que não era imutável, e de um momento para o outro a coisa caiu completamente, e as pessoas e a população teve-se completamente que adaptar, o governo teve que se adaptar, as autarquias tiveram que se adaptar. Isto é um processo em constante mutação, e claramente no futuro isto vai mudar completamente.
Raquel.
É esta a lógica e a leitura que pode ser feita disto.
Raquel, antevê o Bloco de Esquerda também grandes mudanças na estrutura de resposta e nessa capacidade de resposta das instituições?
Sem dúvida. Eu acho que já foi referido pelos meus colegas que, no geral, podemos aprender alguma coisa com a crise de 2008. Não precisamos de medidas que reforcem a pobreza de quem já se encontra em situação de pobreza. Um Estado de Direito tem de garantir aos seus cidadãos que estes não passem dificuldades nas suas várias valências da vida social. E como também o Filipe mencionou o facto da EDP, não é, que dispensou 700 milhões de euros aos acionistas, escondendo que estão a distribuir em dividendos mais do que lucros da própria empresa, e que não explicam qual é o critério que os leva a achar mais importante distribuir lucros do que baixar a conta da luz, e, portanto, o que eles estão a fazer é lucrar com a crise. A distribuição desta verba é equivalente a 10 anos de tarifa social, e, portanto, enquanto as pessoas estão em casa a pagar as faturas pesadíssimas da luz, a EDP decide então distribuir 700 milhões aos seus acionistas. Portanto, a EDP está a retirar o investimento à sua empresa e está também a tirar os salários aos seus trabalhadores. As medidas não podem passar por isto, as medidas não podem ser estas, não podem ser reverter tudo, nós temos que reverter tudo o que é cortes, tudo o que é cortes nos salários, tudo o que é cortes nos rendimentos dos trabalhadores. Temos que ter em linha de conta os despedimentos que estão a ser, que estão a acontecer, e o abuso que está a acontecer nos despedimentos, e portanto as respostas têm que ter em linha de conta que nós estamos a falar de pessoas que estão em casa, muitas delas neste momento sem saber como fazer da vida, porque as respostas não estão a ser tão positivas como estão a pintar. É preciso ter em conta que há muita gente neste momento em situação de pobreza ou a ficar em situação de pobreza porque não há respostas. E, portanto, o BE vai apresentar, e já apresentou à Câmara também, algumas respostas para esta situação, que é o Covid. E passa, sem dúvida, pelas ajudas aos sem-abrigos, pela não cobrança da renda nas casas sociais, na propriedade da Câmara por 3 meses, por garantir o apoio aos lares dos idosos, para providenciar as condições para quando as visitas aos idosos sejam retomadas, possam ser feitas em segurança sanitárias, alargar o apoio alimentar ao escalão B na ação social escolar. Temos de ter em linha de conta que muitas crianças só têm essa alimentação como única refeição de qualidade e, claro, que por questões de distanciamento social é importante que a distribuição seja feita em takeaway. Como já mencionei, reforçar o apoio da CPCJ e das GPSS que estão a trabalhar todos os dias com as vítimas e com as crianças em perigo. Reforçar mais uma vez a manutenção dos transportes públicos gratuitos até à sua total reposição a 100% da sua oferta e a adesão à tarifa social da água monetária. Estas são algumas das medidas que o BE apresentou à autarquia e nós precisamos de mais respostas da autarquia ao que está a acontecer.
Vem por aí o feriado municipal, temos ainda aqui alguns minutos e sem deixar de perder esta oportunidade, associando as duas coisas, no fundo fazendo o casamento entre estas realidades, a Câmara fez questão já de assumir esta semana que o seu caminho está traçado, é para se ir fazendo, sobretudo e nomeadamente ao nível também das obras públicas. O que vos pergunto, e porque nesse dia feriado municipal, ou na véspera, haverá também uma visita, haverá interação da autarquia com os cidadãos para poderem conversar diretamente sobre esses projetos. O que vos pergunto é que se tinham alguma expectativa e que agora começa a ser um pouco falada também nas autarquias de revisões orçamentais, revisões de planos que a pandemia impõe, esperavam ou esperam alguma inflexão em alguns projetos ou prioridades ou admitem que Aveiro siga o seu caminho inabalável? Se calhar começando por si, Catarina.
Começando por mim é difícil, porque a minha posição naturalmente não será crítica, ao contrário do que eventualmente poderá surgir. Efetivamente, impõe-se que a cidade de Aveiro siga o seu rumo para o seu próprio bem, para mantermos aqui uma cidade desenvolvida. Temos uma série de obras em curso que são necessárias, obras no setor da educação, no setor da saúde. Temos o nosso parque escolar a ser renovado. E, portanto, uma série de escolas em obras, temos centros de saúde em obras, temos estradas que são necessárias e algumas necessárias até para a segurança de equipamentos escolares, portanto, são efetivamente bens necessários e impõe-se que se persigam as obras municipais e que se persiga o desenvolvimento da cidade, sob pena de aí sim vermos a nossa cidade a ficar para trás e a ficarmos para trás nas respostas que precisamos mais urgentes e mais necessárias aos cidadãos, como sejam respostas na sua segurança, na sua educação, na sua saúde. E, portanto, este feriado será assinalado de uma forma diferente, será assinalado com um périplo pelas diversas obras da cidade, será assinalado com uma disponibilização do Sr. Presidente na página do município para interagir com os municípios e responder às questões numa mensagem pioneira, portanto, em que o município pode, através do Facebook, colocar questões ao Sr. Presidente e ter a resposta direta, e depois também será assinalado a sua componente mais simbólica do próprio dia 12 de maio, relembrando as cerimónias. Mas, efetivamente, impõe-se, na minha perspectiva, prosseguir com este programa, prosseguir com este compromisso com os aveirenses, sob pena, então, de termos consequências mais graves a médio prazo para a cidade e para a qualidade de vida dos aveirenses, porque as pessoas continuam a circular nas estradas, irão precisar de escolas e de escolas bem dotadas quando existir o regresso às escolas, que à partida existirá em setembro, irão precisar de unidades de saúde bem dotadas, portanto, efetivamente, impõe-se o prosseguir destas obras e destas respostas que estão em curso e que visam melhorar a qualidade de vida dos aveirenses e muitas, há muito ansiadas, há obras que são necessárias há mais de uma década e, portanto, e que impõe-se que não terminem.
Uma das mais emblemáticas, já sabemos, da Avenida Lourenço Peixinho está para breve, fica apenas como exemplo de uma empreitada de grande dimensão. Filipe Guerra, havia aqui alguma expectativa de, digamos assim, revisão de planos ou não, da parte do PCP?
Não, francamente nós não temos sobre essa matéria uma posição definida de forma clara, até porque entroncando com aquilo que já dissemos ao longo deste debate, as respostas principais, as respostas essenciais, neste momento não se esperam que venham da autarquia. Espera-se que venham do Governo da República e daí, portanto, é para aí que nós apontamos a necessidade e a exigência de respostas. O que não invalida, primeiro, que a autarquia faça o que possa e faça algumas medidas que nós valorizamos e podemos considerar positivas, como já aqui se falou da segunda fase do plano, embora naturalmente tudo isto seja muito insuficiente e esteja a léguas das necessidades reais, mas pronto, as coisas são como são. Nós naturalmente não estranhamos que possa haver alguma revisão do orçamental, embora também, e como o vereador João Sousa já referiu, a verdade é que a Câmara de Aveiro transitou um saldo de 2019 para o orçamento de 2020 de 56 milhões de euros. Portanto, tanto a saúde financeira, com certeza, não terá desaparecido, apesar das dificuldades da pandemia. Esse dinheiro em algum lado há de estar, admitamos que não seja necessário fazer alguns cortes. Também nos parece importante, e isto também é um facto, é que a saída para a crise também passará por um reforço de investimento público. Portanto, pela capacidade que o Estado e também o poder local, no caso as câmaras municipais, têm de participar mais ativamente na economia. Nesse sentido, a Câmara de Aveiro, eu acho que também deve priorizar um investimento e um tipo de investimento que seja um investimento público e que seja um investimento reprodutivo para o futuro, portanto de riqueza, com investimento que possa eventualmente potenciar a criação de postos de trabalho, por exemplo. Eu creio que tudo isto são pequenas pistas, são pequenas deixas, nesse sentido. Portanto, acho que sim, acho que a Câmara de Aveiro deve analisar a situação. Do ponto de vista das suas receitas, vai haver alterações muito significativas, quer do ponto de vista daquilo que são as perspectivas para este ano, das taxas, do IMI, tudo isto irá ter alterações muito significativas. Por força portanto, daquilo que é este fundamento da economia nacional e forçosamente também aveirense, há aqui uma arrecadação fiscal que vai deixar de ser feita, porque estamos a falar de valores muito significativos. Nesse sentido, nós não estranharíamos, portanto, que se tivesse de fazer ajustes.
João Sousa?
Eu terminava, deixa-me só dizer uma coisinha antes de passar a palavra ao próximo. Só dizer o seguinte: é absolutamente vergonhoso, mas é absolutamente vergonhoso, que hoje em dia, em maio de 2020, passemos no coração da Aveiro, no Rossio, e encontramos aquele jardim no estado miserável em que se encontra. Há anos, um buraco escavado, degradado, absolutamente, enfim, é um atentado à alma aveirense, que aquela situação se mantenha, e sem denunciada a vergonha que ali está. E já agora seria muito interessante que o Sr. Presidente de Câmara, que quem dá de fazer aquilo faz justamente até à náusea, explicasse em que contexto económico agora pretende continuar com aquilo. Tenho dito.
João Sousa. Microfone, João Sousa. Falta o microfone. Agora sim.
Ok. Bem, uma hora de discussão a falarmos de pessoas e de ajudas às pessoas e de insuficiências das pessoas. E, de alguma forma, é isso que está a acontecer aqui. E vamos comemorar o 12 de maio com visita a obras. É surreal para esta preocupação. Parece que esta situação que nos aconteceu não inverteu a forma de pensar. E não inverte a forma de pensar. Isto parece que é um intervalo numa filosofia política. É a filosofia política da construção, da obra, do edifício, do edificado. Tivemos esta situação e não aprendemos nada, porque o problema são as pessoas. E é necessário responder aos problemas das pessoas. Estou a fazer obra que, à partida, eu não tenho possibilidades de diminuir a taxa de IMI, porque estou condicionado pelo programa de ajustamento municipal. E por isso, ao diminuir a taxa de IMI, poderia perfeitamente melhorar as condições das pessoas, como da forma que, atendendo às medidas excepcionais do Covid, eu podia ter promovido medidas que permitiriam às pessoas receber mais rendimentos. A lógica é esta, é tão simples como isto. Primeiro as pessoas. As obras, é evidente que eu concordo com o Filipe Guerra, que as obras potenciam o crescimento. Agora, vamos ver que obras é que nós vamos fazer. Um Parque Aventura em Esgueira não é uma obra necessária. Um pavilhão gimnodesportivo, não sei quantos milhares de lugares que não tivemos até agora, não é condição para desenvolvimento. Há outras situações, olha, eu Rocio na forma onde está, da maneira como está, é evidente. Os passeios desta cidade, as situações das periferias, a zona de Esgueira, a zona de Aradas, a zona de São Bernardo, os arranjos nas zonas, nas ruas, são essas as situações, são obras pequenas, mas as pessoas agradecem. As pessoas não agradecem outro tipo de obras. Era só isto, quer dizer, no final, depois de 2 meses de problemas, em que as pessoas estão no topo da preocupação, e no final fazemos um 12 de maio, em que a nossa preocupação, ou a preocupação de quem nos governa, é ir ver as obras em que estão em curso no município. Eu, se calhar, era melhor, se calhar, preocuparmos com os lares e fazermos umas visitas aos lares no dia 12 de maio. Ou porque preocuparmos com as pessoas no dia 12 de maio. Mas isto é um desabafo. E é aquilo que eu tenho a dizer. Obrigado.
Eu só tenho uma frase só. Eu só queria dizer que isto que o vereador João Sousa colocou era muito importante. Esta questão de, havendo possibilidade e disponibilidade financeira para baixar o IMI, de facto era uma medida, essa sim, de grande sensibilidade social e que os portugueses, que os aveirenses seguramente muito agradeciam. E de resto também corroboro esta ideia que há obra pública que pode e deve ser feita, mas que coisas como o Parque Aventura em Esgueira realmente são a última das últimas prioridades e são, em alguma medida, até quase insultuosas para a inteligência da população numa altura destas, esse tipo de investimento.
Raquel?
Como os meus, tanto o Filipe como o João Sousa disseram, o Bloco tem a mesma opinião, é ridículo, em plena pandemia, pormos obras públicas em primeiro lugar. Onde é que estão as prioridades do rival, não é? As prioridades da Câmara de Aveiro. Obras públicas. E as pessoas? A cidade e a sociedade é feita de cidadãos e de pessoas. Nós temos que ter, nós não somos nada, e volto a reforçar aquilo que disse no início, nós não somos nada sem os cidadãos. São os cidadãos que votam, mas sinceramente, eu fico surpreendida como é que dão prioridade a obras públicas em vez à saúde, às questões sociais, às respostas. Como o João disse muito bem, porquê é que não fazer uma visita aos lares? Porque não fazer uma visita à comunidade? São os cidadãos que votam, porque não ir à comunidade perguntar como é que as pessoas estão, o que é que estão a sentir? Eles não querem saber dos cidadãos. Isto claramente, e volto a repetir mais uma vez, o modelo que existe em Aveiro é um modelo económico em que segrega as pessoas, segrega os cidadãos gerais e dá prioridade às grandes elites que existem em Aveiro. É isto. E eu estou estupefacta como é que dão prioridade a um feriado de Aveiro, do município, dar prioridade a obras públicas. É ridícula, uma situação completamente... Enfim, é isto. Acho que tanto o João como o Filipe disseram tudo, não há muito mais a acrescentar, mas sim que temos que ter em linha de conta que somos pessoas com vidas, pessoas com saúde, e que sem nós... Não se faz a cidade. Sem nós, não existe uma comunidade, não existe a cidade de Aveiro.
Catarina, um minuto também. Uma vez que ouvimos aqui 3 declarações que de alguma forma questionam a questão das prioridades para este feriado municipal, a sua resposta?
A minha resposta é, nós não precisamos de ir aos lares no dia 12 de maio, porque nós estamos a ir aos lares e estamos em contacto com os lares desde que começou a pandemia. Isto é, eu falo por mim e falo de certeza pelos meus colegas presidentes junta. Eu tenho estado em contacto frequente com os lares da freguesia de Aradas. Sei que o Sr. Presidente da Câmara tem mantido o contacto frequente com os diversos lares e as diversas instituições, porque como eu estou em contacto, também tenho o feedback que esse contacto existe da parte da Câmara. Aliás, na fase 1, uma das primeiras medidas foi o apoio às IPSS e aos lares, e tal apoio não resultaria se nós não tivéssemos um constante contacto. Nós, autarcas locais em exercício, estamos em contacto com as nossas IPSS, estamos em contacto com as nossas unidades de saúde e familiares, estamos em contacto com as instituições onde possam existir problemas. E fazemos esses contactos com bastante regularidade, a perceber a dinâmica da situação, a percebermos o que é necessário ou não é necessário. Portanto, no dia 12 de maio, eu percebo que o Sr. Presidente não tenha necessidade de ir aos lares, porque fez esse trabalho desde que começou a pandemia, tanto quanto sei e tanto quanto vou tendo o feedback, pelo menos quanto aos 2 lares que tenho na minha freguesia e que me transmitem que têm estado em articulação com a Câmara Municipal de Aveiro e com o Sr. Presidente. Quanto à visita às obras, por exemplo, eu falo de obras como o Centro Escolar de Verdemilho e a sua estrada de ligação, e que é uma estrada importantíssima. Se acontecesse uma desgraça, aquela escola comporta 400 crianças, aquela remodelação impunha-se, aquela ampliação para a segurança. E a escola não tinha escoamento. Se existisse uma desgraça no Centro Escolar de Verdemilho, não conseguiríamos evacuar 400 crianças, o que seria uma calamidade. Portanto, não percebo como é que obras destas poderão ser equacionadas ou não serem realizadas. E quem diz essas obras, dizem outras obras fundamentais e determinantes para a segurança e para a qualidade de vida dos aveirenses. Esta visita às obras é um sinal que o município quer dar de retoma, de confiança e também de melhoria da nossa qualidade de vida, porque as pessoas, friso, continuam a circular, continuam a necessitar mais que nunca de espaços ao ar livre de fruição. Isto é, existe também um problema aqui psicológico que está-se a criar associado, daí também se ter criado um gabinete de apoio psicológico na Câmara Municipal. Porquê? Porque eu compreendo que à primeira vista possa parecer que não faz sentido um parque aventura, mas temos que perceber que as pessoas estão a ficar saturadas e estão a começar a necessitar de espaços ao ar livre e de fruição, que começa a ser uma necessidade. Aliás, a pressão começa a ser tal para esses equipamentos, que sentimos até nas medidas legislativas que têm vindo a ser tomadas. E, portanto, não considero ridículo a visita às obras, não considero que seria necessário, poderíamos ir retomar as visitas aos nossos lares, mas, efetivamente, temos de ter esse contacto diário com os nossos lares em tempo de pandemia e com as situações e com as nossas unidades de saúde e familiar.
Meus
e
caros.
Com as pessoas.
Ficamos...
Temos feito um contacto diário com as pessoas que mais vulnerabilidade têm.
Ficamos com esta visão, ou esta, digamos, dupla visão sobre a mesma realidade, um feriado municipal, uma programação que será sobretudo online no dia 12 de maio esta semana, e nós dentro de 15 dias, à falta de, digamos assim, tema mais prioritário, seguramente iremos também revisitar esta celebração, as questões que vão ser colocadas, as respostas que vão ser dadas. É também uma forma de seguirmos o pulsar de Aveiro, que continua a debater-se, tal como outros municípios do país e outros países do mundo, com a luta contra esta pandemia. Ficam os votos de um bom fim de semana para todos. Este programa vai ser publicado em terranova.pt e pode ser escutado em qualquer parte do mundo. Boa tarde, bom fim de semana.